Senhora Presidenta, senadora Marta Suplicy, senhores senadores, eu quero, como a senadora Ana Amélia, o senador Wellington Dias, Vossa Excelência a senadora Marta Suplicy, cumprimentar a presidenta Dilma Rousseff e os ministros, sobretudo, da Saúde, Alexandre Padilha, da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, Gleisi Hoffmann, que coordenou os trabalhos da Casa Civil, pelo lançamento hoje desta campanha para que o Brasil possa cuidar melhor, prevenir, reprimir o tráfico, a utilização de drogas e possa, sobretudo, com o caráter que a presidenta Dilma enfatizou com muito amor, com cuidado, levar os jovens de nosso Brasil, todos os filhos e filhas de cada família, a não percorrerem o caminho das drogas e evitar de toda maneira. Isso significará, exigirá a cooperação de toda a sociedade brasileira e dos poderes nos três níveis, municipais, estaduais e da União. Mas gostaria hoje, senhora presidenta, de aqui falar sobre sexo, orientação sexual e identidade de gênero, pois o Senado deverá apreciar amanhã, dia 8, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, o relatório da senadora Marta Suplicy, que agora preside esta sessão, ao projeto de lei da Câmara 122/2006, de autoria da então deputada Yara Bernardi, que define os crimes resultantes de preconceito de gênero, orientação sexual ou identidade de gênero, assim como abordar temas acerca de questões de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Raça, cor, etnia, religião e procedência nacional são itens de mais fácil compreensão e aceitos pela sociedade brasileira com a maior tranquilidade. Um exemplo sobre o preconceito de cor, presenciado por muitas pessoas em 1972, deu-se quando um dos maiores geógrafos do mundo, o professor Milton Santos, negro, já falecido, ao visitar uma amiga, ter sido encaminhado pelo porteiro do edifício, também negro, a utilizar a entrada de serviço, dizendo: lugar de preto é na entrada de serviço. Segundo o censo de 2010, o IBGE, a população negra e parda corresponde a 50,7% da população brasileira. O percentual de analfabetos negros e pardos era, em 2010, o triplo dos brancos. Porém, este assunto já foi tratado bastante nesta casa. O mesmo acontecendo com escândalos que sempre aparecem contra operários de nacionalidade boliviana, por exemplo, que em algumas cidades, inclusive às vezes São Paulo, são submetidos a trabalho semi-escravo, sem feriados, o que se repete muito na Ásia. Mas o que agora nos interessa falar é sobre a complexidade dos outros elementos também objetos do substitutivo, isto é, gênero, orientação sexual e identidade de gênero. Todos sabemos como as mulheres são discriminadas no mercado de trabalho no mundo inteiro, e isto é aceito por mais que elas reclamem. Segundo o censo de 2010, elas ganham menos 40% que os homens, e aqui no Brasil ainda temos um problema de cor. O homem negro, na maioria dos casos, ganha menos que o homem branco, e quem está embaixo da pirâmide é a mulher negra, que na maioria das vezes ganha menos que homens brancos, mulheres brancas e homens negros, como as empregadas domésticas. Soube de casos de mulheres negras doutoradas que, no início de suas carreiras, tendiam a ser aceitas apenas como datilógrafas, tal como no caso da doutora Beatriz Nascimento, socióloga já falecida. Em igualdade de condições, os homens frequentemente escolhem um outro homem, daí a dificuldade de as mulheres subirem aos mais altos degraus de poder na empresa ou no Estado, o que está melhorando um pouco agora. Veja-se o caso da primeira presidenta mulher que temos hoje e as ministras por ela escolhidas, ou mesmo aqui no Senado, que escolheu a senadora Marta Suplicy para a vice-presidência. Mas Nós ainda temos alguns casos, como o que acaba de ser citado pelo senador Paulo Paim, que são altamente preocupantes. Foi necessário que o Conselho Nacional de Justiça, ontem, por unanimidade, aprovasse o parecer exarado pelo representante da OAB, conselheiro Jorge Hélio, no Conselho Nacional de Justiça, que concedeu por liminar e por unanimidade que a questão em exame é centrada na possibilidade de se promover a juíza de direito do Estado da Bahia, Luiz Linda Dias de Valois Santos, ao desembargo, antes de ser concluído o procedimento de promoção de vagas a serem preenchidas pelo critério de merecimento. O fato é que Luiz Linda Valois dos Santos tem todas as condições para ser considerada desembargadora e estava sendo impedida de o ser. Um desembargador chegou a dizer a ela, perante outros, que enquanto ele fosse desembargador, ela não iria assumir. Trata-se de uma juíza de extraordinário mérito, primeira juíza negra no Tribunal de Justiça de qualquer lugar do Brasil, há mais de 20 e tantos anos, e que vai completar 70 anos, dia 20 de janeiro, senhora presidenta, e se não fosse essa decisão do Conselho Nacional de Justiça, por unanimidade, ela não teria sido designada desembargadora, como a própria decisão aqui diz que isto é algo que precisa ser reparado, porque houve uma injustiça que vinha se desenhando e, finalmente, ela vai poder ser tomar posse agora por essa decisão no Tribunal de Justiça nesses próximos dias de dezembro. Mas prossigo, senhora presidente. Os itens mais difíceis de aceitar são os de orientação sexual e identidade de gênero, que não são tão numerosos, mas que sofrem talvez mais do que os outros da discriminação de que são alvo e cuja situação é mais difícil de entender. A homossexualidade e bissexualidade, por exemplo, são hostilizadas em muitos países, nas Forças Armadas e no serviço público, sofrendo os homossexuais ataques físicos e até assassinatos, como temos visto recentemente em São Paulo, em plena Avenida Paulista. E o caso dos transexuais e dos travestis, somente eles sabem o que é ter em si os dois gêneros ao mesmo tempo, o que é um sofrimento inenarrável. E isso se sente quando lemos um livro chamado As Nature Made Him, The Boy Who Was Raised as a Girl, de John Colapinto, da editora Perennial 2000, nos Estados Unidos. Trata-se da história de dois gêmeos homens. Num deles, o rabino fez uma circuncisão normal e no outro quase decepou seu órgão genital. Os pais e o rabino, aterrorizados, então extraíram o órgão e criaram um órgão feminino artificial, criando a criança com estrogênios como menina. Mas como o sexo do cérebro dele era o mesmo do seu órgão genital, ele não tinha disforia de gênero. E na adolescência, a menina passou a ter bigode e barba, queria namorar outras meninas. Sua voz ficou mais grave e foi um escândalo, até que os pais tiveram que revelar a verdade. Um tempo depois, este adolescente suicidou-se. Este livro ficou 2 anos em primeiro lugar na lista dos mais vendidos do New York Times. E isto mostra como é impossível querer mudar a mãe natureza. Assim, acho o relatório da senadora Marta Suplicy ao PLC 122 a ser votado amanhã um dos mais revolucionários desta casa, porque ele nos dá muito claramente a noção do respeito que temos que ter por qualquer ser humano, seja ele quem for. Além do mais, a relatora Marta Suplicy também teve o cuidado de, mesmo combatendo o preconceito de gênero, orientação sexual ou identidade de gênero, preservar o princípio da liberdade religiosa, pois em seu parecer, afirma a senadora, Mesmo firmes no propósito de combater a discriminação, não podemos nos esquecer do princípio da liberdade religiosa, inscrita no inciso 6º do artigo 5º de nossa Carta Magna, segundo o qual é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Em verdade, dessa forma, acredito que amanhã o Senado Federal poderá dar um grande passo na direção de maior justiça para todos os brasileiros e brasileiras, ao garantir que possam viver plenamente sem preconceitos. Senhora Presidenta, eu gostaria de requerer que seja transcrito na íntegra a decisão que me foi enviada pelo conselheiro do CNJ, Bruno Dantas, a respeito da juíza de direito, doutora Luiz Linda Dias de Valois Santos, ao cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça, pois ela assumirá como desembargadora, possivelmente na próxima segunda-feira. Muito obrigado, senhora Presidente.